E hoje, por exemplo, eu fiquei 22 dias naquela época. Hoje, um atendimento de ortopedia, hoje, uma cirurgia, ele está em média de 8 a 10 dias. A pessoa entra numa semana, na outra semana ela já está sendo
operada.
É claro que existem aquelas cirurgias que são reguladas, que tem que sair fora do município. E mesmo assim, o nosso hospital faz um papel extremamente importante, que ele cuida do paciente até ele ser levado para o hospital que foi regulado. Então, o papel do hospital hoje, ele tem um papel importante de cuidar e zelar pelos nossos pacientes até o momento que ele é inserido para outro hospital. Olha só, e são muitos pacientes assim, trabalho do NIR, daquelas pessoas que ficam lá 24 horas, né, mandando os exames, entrando em contato com os outros hospitais de referência. É impressionante, é um trabalho de realmente merecedor daqueles profissionais. E o que falta mesmo, Guto, eu falo sempre isso, é você propagar as coisas boas.
Verdade.
Você, por exemplo, tem 10 pessoas que saem dentro do Raul Sertão, são muito bem atendidas, mas elas saem assim, caladas, igual o caso da
Dodora.
Dodora, quero parabenizar, doutora, pela sua mensagem, seu depoimento. Realmente as pessoas têm que falar mais de coisas boas.
Sim.
E realmente, aí, é o que eu falei, 10 pessoas que são atendidas no Raul Sertão, duas que saem de lá não satisfeitas, ela começa a gritar e ganha uma repercussão muito maior. Hoje você pode ver na televisão. O que, que mais se fala? Desgraça, acidente.
Sim.
Porque dá mais audiência, né?
Verdade.
E hoje, infelizmente, algumas pessoas usam desses problemas para poder se promover.
Tá. Tem uma participação que chegou aqui agora? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no nome da pessoa. Carmen. Carmen entrou aqui agora no nosso WhatsApp. Boa tarde a todos vocês. Eu também só tenho que agradecer. Sempre que precisei, fui muito bem atendida. Deus abençoe a cada um. É o que a gente tem falado. Não está 100%, mas quem está lá dentro, quem chega lá, tem que ficar internado, é bem tratado. Eu posso dizer isso, eu fiquei lá um mês e meio com meu pai lá, o tratamento, enfim, tudo direitinho, comida, medicamento, enfim, é tudo bem feito. Então,
é de pessoa, né, Ruta? É da pessoa.
Exatamente. Falou,
a minha mãe, eu levei minha mãe, estava passando mal, levei ela no Raul Sertã, ela foi muito bem atendida, mas ela não quis esperar. Ela falou, não, depois eu volto e pego o exame. Tem pessoas que querem quer chegar lá e já querem ser atendida com meia hora, sair com os exames todos prontos.
Já faz tudo.
Não tem condições. Cada problema é um problema. E eu vou falar por um grande amigo meu, um grande casal de amigo meu, eles moravam na Baixada Fluminense e vieram para cá com sua família, com seus filhos. E ele, quando ele precisou do Raul Sertã, ele ficou impressionado com o atendimento e ele falou, irmão, nada se compara onde eu morava. Então, assim, isso vai de cada pessoa, né? De cada pessoa. Então, tem pessoas que você vai dar um copo d'água, você vai ter a amizade dela pro resto da vida. E vai ter outras pessoas que não. Mas, repito, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que realmente temos problemas dentro do Raul Sertã. Nós temos muitos problemas, mas eu estou falando aqui, eu sempre falo, e onde eu estou, eu sempre procuro transmitir coisas positivas, e as coisas negativas eu procuro levar para o executivo de uma maneira direta para a gente poder solucionar.
Há uma reclamação das UBSs, né, dos postinhos e tal, na falta para poder marcar exames, enfim, como a gente mencionou, até você falou sobre Varginha, era um médico para 10 mil. Né? Então realmente fica complicado. Então, de repente, precisa agora para 2026, enfim, gente dá uma melhorada nisso tudo, né?
Isso aí.
Tem uma participação aqui da Solange, lá do Nova Suíça. Ela mandou pra gente algumas fotos dizendo que Nova Suíça está assim, cheio de buraco, entulhos e matos que os moradores têm que ficar limpando. Os moradores estão indo pra rua para limpar. Mandou uma foto aqui pra gente, lá das ruas, então de buracos. Que é desgaste também de coisa, mas precisa
Solange
realmente...
Solange que mandou isso?
Isso.
Solange...
Obrigado, Solange.
Eu tenho uma amiga lá chamada Solange, não sei se a gente está falando da mesma Solange. Ela, eu, como eu falei, eu moro muito próximo do bairro do... Não, eu pensei que fosse uma outra Solange, mas
a foto dela
Solange, estivemos ouvindo agora, Solange, nós já fizemos um mapeamento das ruas de Nova Suíça, já apresentei isso para o nosso executivo, a gente espera em breve, a gente está fazendo uma operação aí, que é, pelo que eu vi aí, é um tapa-buraco, né?
Uhum.
Para a gente poder solucionar esse problema. Esse problema, Guto, que a Solange está apresentando aí com as fotos, não temos só problema hoje só no Nova Suíça. O bairro do Varginha está precisando desse atendimento, Nova Suíça. Do Catarcione, nós já temos alguns problemas já depois do asfalto já apresentado. O Pericê, eu fui ali no Pericê, nós andamos pelo bairro do Pericê. Enfim, nós ficamos um tempo, aproximadamente quase um ano, sem esse atendimento. Agora voltamos com força total. Tem feito já alguns trabalhos importantes, a gente vai chegar em Nova Suíça.
Pois é. Valeu, Solange, obrigado pela participação, e realmente precisa de manutenção. A cidade tá grande e precisa justamente desse acompanhamento. Né? E das estradas que a gente estava falando, a gente tem muitas estradas que hoje são estradas vicinais, e a gente precisa cuidar delas. Quando a gente tem um período do inverno, que a gente chama de estiagem, que a gente pode resolver tudo, porque quando a chuva vem com vontade.
Uma coisa que a Solange relatou aí também, e vou repetir, não é um problema só do Nova Suíça, da cidade, a gente tem um problema muito, muito sério, falta de material humano, tá, Solange? Falta de material humano é um dos problemas mais graves que a gente tem dentro das comunidades. As nossas administrações, não temos, alguns bairros não tem administração. Os matos crescem com grande proporção agora no período de chuva, e a gente realmente vê algumas ruas realmente precisando desse, o que a gente tem levado isso para o executivo. Nós precisamos manter um processo de mutirão de limpeza nos bairros. Já falei isso com o nosso secretário. A gente precisa deslocar uma equipe para essas comunidades, fazer um trabalho de limpeza com mais frequência. Não dá para ficar uma comunidade esperar tanto tempo para ser assistida. Então, Nova Suíça, eu fui hoje na Ponte da Saudade, passando pelo Parque Imperial, e isso, depois que engraçado. Quando eu passo a ser vereador, eu qualquer lugar que eu vou, eu olho para a rua, eu olho para o poste, se tem lâmpada queimada, se a rua está limpa, justamente.
Já tá automático, né? Para ver se tem alguma demanda.
Eu me preocupo com a comunidade, porque quando você tem um curso de uma rua que está muito cheio de mato, as pessoas têm que se deslocar pela rua. E aí ela perde sua acessibilidade nas calçadas. Nós já não temos calçada no nosso município. Né? A acessibilidade da população é precária. Se você olhar em geral, muitos bairros, as pessoas têm que se deslocar porque anda pela rua, porque nós não temos calçadas. Se você observar alguns morros, as pessoas fazem aquela rampa para entrar dentro das suas casas com a garagem, esquece a mobilidade, esquece que um dia vai ficar velho. E a gente tem que estar enfrentando esse problema, enfrentando a questão de mobilidade e a questão da limpeza. Tem atingido muito a nossa mobilidade urbana. A limpeza pública hoje nas comunidades, nós estamos muito preocupados com essa mobilidade. Nós temos conversado frequentemente com a secretaria para que a gente consiga dar uma resposta mais rápida.
Agora, com esse contrato aí com a empresa de varrição, capina, pintura, isso também a gente espera um resultado bom, né?
Isso, cidade. É isso daí que a gente está tentando respirar um pouco mais, esperando que isso dê uma resposta para a nossa cidade, porque essa concessão, né, esse processo que a empresa vai, eu acredito que agora a gente vai conseguir deslocar mais profissionais para as outras comunidades, para a gente poder fazer essas limpezas que a gente tanto almeja. O que a gente fica preocupado é justamente agora, né? Choveu, sol, e aí o mato cresce com uma proporção muito grande e a gente não consegue dar conta dessa limpeza.
A Cleide voltou aqui também. Antes da Cleide tem o Antônio Miralles, está falando com a gente, desejando boa tarde. Está falando lá de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Opa! Mandando um abraço para todos os cariocas, né? Construção Civil, beleza. Valeu, Antônio. Um
abraço, Antônio.
Ouve a gente, fala pro povo que nós somos bons, nós somos assim, mas somos bons. A Cleide voltou aqui dizendo que 15 anos depois ela voltou ao Raul Sertã e ficou 4 meses internada. Mas ela foi bem tratada e ela quebrou a tíbia pela segunda vez, mas foi muito bem tratada. E realmente há sempre um bom tratamento para todos aqueles que são internados lá. A gente tem participação aqui no nosso WhatsApp do Fagno. Ele mandou um áudio para a gente aqui. Boa tarde, Fagno.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Estou ouvindo o senhor falar a respeito do Raul Sertã. Eu sou de Bom Jardim e não posso dizer nada do Raul Sertã. Por quê? Mais ou menos um mês, uns 25 dias, um mês, minha ex-cunhada sofreu um acidente de moto lá nas Braulio, perto da faculdade. Entendeu? E o serviço médico do Corpo Bombeiro e o SAMU levaram ela para o Raul Sertã. Graças a Deus, foi socorrida, muito bem tratada, uma equipe de médicos e enfermeiros muito atenciosa com ela do hospital, entendeu? Graças a Deus, o Mário não foi pior, foi só uma fratura na mão, mas já saiu de lá com os exames todos feitos, entendeu? Já com cirurgia marcada, foi feita no próprio Raul Sertã a cirurgia e foi muito bem tratada, muito bem tratada. Então, tem muita gente que critica, mas muitas vezes os profissionais da saúde, não só do Raul Sertã, mas de outras unidades, trabalha com o que tem, trabalha com o recurso que tem. Então, tem muita gente que, em vez de criticar, podia elogiar um pouco, né?
Verdade. Valeu, Fagner, obrigado pela participação. E é o que a gente está falando. Quem precisa, quem ficou por lá, passou por lá, percebe que tudo corre da melhor maneira possível.
E observa, Antônio, quem faz a crítica, ela não conhece. Por exemplo, eu vejo alguém fazendo uma crítica no Raul Sertã, se bobear, ele nunca entrou nem no Raul Sertã. Ele não conhece a realidade. Porque quando você passa a se deslocar dentro do hospital, e graças a Deus a gente como vereador tem essa oportunidade de você ir de leito a leito, você conversar com os pacientes, você percebe que essas pessoas estão sendo bem assistidas.
Verdade.
E é o olhar de cada um, né?
Para ver, olhando o copo, a gente está com um copo d'água aqui, às vezes o cara pode dizer, ver aqui, tá vazio. Tá, mas eu posso simplesmente olhar esse copo e falar assim, poxa, oportunidade boa para pegar bastante água. Olha só, né? É visão de otimismo e a gente precisa fazer isso aí que o Fábio falou. Deu certo, então começa a falar também, assim como aqueles
divulgar as coisas boas, falar.
Não dá certo, o pessoal dá uma gritada e fala, então fala também aqui, deu certo, fui muito bem atendido, é isso aí. Mais um áudio chegando aqui pra gente da Rosa Maria, lá do Ouro Preto, tá participando com a gente também. Boa tarde, Rosa.
O Guti, é a Rosa do Jardim Ouro Preto, uma boa tarde aí pra vocês.
Boa tarde, querida.
Olha, é uma vergonha a gente passar um Natal com as nossas ruas cheias de mato e lixo. Cheia de mato e lixo. A nossa rua tinha, na rua Gonçalo Ribeiro, tinha varredor de rua, agora não tem mais. Então, isso é uma vergonha a gente passar um Natal com as ruas cheias de mato. A gente não pode nem passar na calçada mais.
Então, com esse calor também, o pessoal fica com medo até de cobra, né? Aqui tá meio quente. Mas com essa concessão, Rosa, a gente espera um resultado melhor, né?
Isso.
Com varrição de ruas, enfim, e uns cuidados especiais.
E, Rosa, eu vou até anotei aqui o nome da rua. Vou chamar minha assessoria para dar um pulinho nessa rua, para a gente poder direcionar, né, o ofício para a subprefeitura lá de Conselheiro, para dar uma atenção aí. Mas a gente espera, Rosa, com esse novo projeto agora, dessa empresa cuidar da nossa cidade, a gente consiga, né, ter uma resposta mais rápida.
Bem, bom, em relação aos seus projetos, audiência, o que mais de destaque você tem?
Guto, a gente tem projetos já
sancionados
e a gente, na verdade, através da população, né, através do contato que a gente tem com nosso gabinete, da nossa rede social. E eu vou até falar de um projeto que foi criado lá, logo no início do meu mandato. Recebi um amigo chamado Ed, ele é cadeirante, e já falei até sobre esse projeto dentro da Casa Legislativa. o projeto de lei que foi criado através de uma visita dentro do gabinete. Ele entrou dentro do meu gabinete, a gente conversando, e ele tinha um problema. Na nossa conversa, ele relatou que ele estava tirando uma carteira de motorista em Petrópolis. E eu falei, porque hoje uma carteira de motorista é muito cara, né? E imagina, para uma pessoa que é cadeirante, ter que se deslocar da sua casa e ir para uma outra cidade pagar gasolina, ter que pagar um motorista, que às vezes ele não tem um carro, tem que pagar um motorista. E no caso o Ed estava pagando um motorista para levar aí, ter que pagar a alimentação desse motorista. Você imagina, o custo para um...
Fica cada vez maior, né?
Para uma pessoa, assim, cada vez maior. E aquilo me sensibilizou, eu fui fazer uma pesquisa junto com a minha assessoria jurídica, a gente criou um projeto de lei que já está sancionado dentro do município de Nova Friburgo, que os cadeirantes não precisam deslocar para outra cidade, as autoescolas têm que ter carros adaptados para que essas pessoas tirem sua carteira, sua CNH dentro do município. E falando dos projetos desse ano, nós já encaminhamos vários projetos para a Casa Legislativa. E uma dos dois projetos, né, que foi a farmácia veterinária solidária, que hoje a pessoa quiser doar um remédio para a Subeia. Na verdade, a gente tem até que alinhar isso justamente com o secretário, justamente para a gente ter um ponto de para que essas pessoas recebam esse medicamento. Esse foi um projeto, e o outro também foi o Banco de Ração Solidária também. Pessoa quer fazer uma doação para um cãozinho de rua, vai lá na Subeia, entrega um saco de ração. Nós temos esses dois espaços, porque nós temos, graças a Deus, nós temos muitas pessoas boas de coração. E tem pessoas que realmente querem, têm sensibilidade, querem ajudar. E esse projeto justamente é para atrair essas pessoas, porque nós temos dentro da nossa cidade uma gama de animais abandonados. Eu tenho visitado vários bairros, né, desde o início do meu mandato. Isso tem me chamado muita atenção, e através de ajuda dos amigos, e a gente acaba, né, fazendo. Você vê vários protetores que passam por necessidades justamente para passar para cuidar dos seus cãozinhos. E nós temos aí vários espaços aí que realmente precisam ser acolhidos, e esse projeto justamente é para dar uma ajuda. O mundo já está passando por um período vulnerável, né? Tem muitas pessoas que têm aquela vulnerabilidade alimentar dentro de casa, e tem um cãozinho ainda, você imagina. Sim. Às vezes falta um alimento para sua residência, para sua casa, para sua familiar, e aí consequentemente quem sofre é o cãozinho, o gato que você tem dentro da sua casa. Então esse projeto justamente vem para somar, para ajudar essas famílias que tanto precisam, e ajudar na causa animal.
Pois é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes a gente esquece de perceber que os animais também precisam de cuidados.
Isso aí. Hoje a repercussão que está sendo dada, e com bastante propriedade, a você cuidar do seu animal é muito grande, mas todos nós que temos o nosso cãozinho em casa, nosso gatinho, sabemos o quanto é caro, né? Quando eles ficam doentes.
Sim.
Então, muitos, por falta de dinheiro, optam de abandonar os seus animais, para que não tem dinheiro para cuidar desses cãozinhos. E hoje também o executivo abriu um projeto, abriu não, já está, né?
Já está funcionando, né?
O hospital veterinário, né? Para algumas cirurgias, para cachorros que estão na rua. Então nós temos realmente avançado, a própria secretaria que foi criada hoje no município, a Subeia, que foi uma secretaria, abriu essa secretaria, justamente também já é um grande avanço para a gente buscar recursos federal para trazer para dentro do município, a questão para a gente poder ampliar a questão da castração. Nós temos aí projetos importantes para chipar os animais, fazer um censo animal dentro da nossa cidade. Então são tudo projetos que realmente carecem de recursos, mas nós temos seguido aí em frente aí com alguns projetos importantes. Tem um projeto agora que foi aprovado pela Câmara Municipal, um projeto também que a gente estava conversando aqui com nossos ouvintes aí, a quantidade de entulhos que são jogados dentro do nosso município.
Muita
Eu criei uma
coisa.
Lei também que, através do celular, você pode criar uma prova contra essa pessoa que joga o entulho. E aí tem uma multa. Então você, qualquer friburguense hoje que estiver passando por algum lugar, ver um descarte irregular de lixo, a pessoa pode filmar e apresentar na... Qual secretaria, Lani? Desculpa. No meio ambiente. No meio ambiente. Você apresenta essa denúncia no meio ambiente através dessas provas. Você consegue fazer com que aquela pessoa seja punida. Antes não tínhamos esse meio, né? Então, assim, nós estamos avançando em outros projetos importantes e aos poucos, de acordo que a gente for tramitando dentro da casa legislativa, tendo aprovação, e a gente vai trazendo essas informações aqui para você.
Infelizmente, a gente tem que partir para a punição, porque a conscientização não funciona. Porque a gente fala, explica e tal, e mesmo
a gente
assim
se cobra pessoa... muito do poder público, mas de contrapartida a gente
também,
a gente
não faz deixa por onde, né? Deixa, verdade. Bom, a gente já está caminhando para o final. Quais as projeções então para 2026 do vereador Cláudio Leandro? O que a população friburguense pode esperar então de ações do vereador Cláudio Leandro para 2026?
O que a população pode esperar do vereador Cláudio Leandro? A mesma dedicação desde o início do meu mandato, desde quando eu fui eleito como vereador dentro da nossa cidade. Eu sou um vereador incansável. O que a gente tenta passar para a população friburguense é onde o vereador pode chegar. E a gente tenta traçar metas para a gente mesmo, porque a gente abre muitas frentes, né? A gente falou aqui de várias conquistas, algumas que ainda estão para ser estão sendo encaminhadas, e a gente leva isso, né, com o olhar da população, uma forma da gente poder lá na frente sonhar e realizar esse sonho junto com a população friburguense. Falei aqui do terreirão, que a gente está bem encaminhado com a rede pluvial, com asfalto, pavimentação. A gente espera, né, que esse sonho seja realizado para essa comunidade. Como eu relatei aqui, o Guto, várias ruas da nossa cidade que precisam de pavimentação. Falei aqui que eu tenho mais de 100 protocolos direcionados para pavimentação dentro do executivo. A gente sonha junto com essas comunidades que as suas ruas sejam calçadas, que as suas tenham os paliativos necessários, sonha que tenha mais médicos. A gente está sempre levando os anseios da população para o nosso executivo, com o intuito de a gente fazer, dar uma qualidade de vida melhor para a nossa população friburguense. E o que eu almejo para 2026 é que parte desses pedidos do vereador Cláudio Leandro sejam realizados. Não é para o vereador Cláudio Leandro, e sim para a população friburguense. Os anseios da população friburguense são meus anseios. E quando essas conquistas chegam, eu me sinto realizado, porque a gente conseguiu trabalhar em cima desses projetos, a gente conseguiu participar juntamente com a população, e a gente espera, né? Com esse trabalho incansável que a gente tem, essas sementes que a gente tem plantado, a gente consiga fazer essas sementes germinar e dar bons frutos. Temos muitas frentes, Guto.
Uma coisa que que eu destaco dentro da sua atuação foi nas redes sociais. Você implementou o programa O Que o Vereador Fez, é isso?
Isso.
E ali já melhora bastante o canal. Eu não posso, de repente, ir lá no gabinete, não sei onde encontrar, mas eu tenho ali a internet, que hoje está todo mundo com internet, com o Corporation Now The People Song, não é verdade?
Bem lembrado, Guto. Nós temos feito um trabalho O que o vereador pediu para o seu bairro, na minha rede social, vereador Cláudio Leandro, oficial, está lá. Nós temos várias comunidades que nós visitamos e estamos visitando, né? A gente tem feito um trabalho de comunicação com a população, e juntando com os ofícios que a gente tem apresentado para o executivo, nós temos feito um histórico e colocando isso no nosso Instagram, nossa rede social. É justamente para provocar vocês que estão nos ouvindo. Vereador, você esteve lá no bairro do Perecê e você relatou lá um pedido assim, assim, assim. Eu gostaria de acrescentar se você poderia fazer um pedido para a gente na rua tal. E é assim que a gente faz uma política mais fortalecida, através da população friburguense, através da sua participação. E é aí que a gente fortalece o nosso mandato, fortalece a nossa atuação como vereador e a gente acaba dando voz à população através da sua participação.
Muito bem. Bom, quero agradecer a sua presença aqui hoje no Rádio Câmara.
Ô Guto, mais uma vez muito obrigado. Eu quero aproveitar esse pouco tempo que nós temos aqui para desejar um Feliz Natal, ou melhor, um Natal abençoado, de muita paz, de muita luz, de muita prosperidade. E queria dar um recado para a população friburguense, que a gente seja mais solidário, que a gente passe a ser mais solidário com o outro, que a gente tenha mais empatia um com o outro, porque através da solidariedade, através da empatia, que a gente faz o nosso ambiente melhor, a gente faz a nossa cidade melhor e passa a ter um mundo melhor. E desejar a todos também um ano de 2026 também muito próspero, de muitas realizações, e aproveitando aqui também, dizer para a população friburguense, o gabinete do vereador Cláudio Leandro está aberto, as nossas redes sociais. A gente parou, a nossa última sessão foi ontem, Guto. Nós vamos ter o recesso, mas o recesso sempre passa, o recesso
das sessões.
Né, das sessões. Mas a nossa rede de comunicação vai estar, nosso telefone vai estar aberto, atendimento. A gente vai ter o recesso também na Câmara Municipal, mas vocês podem entrar em contato conosco, nós vamos estar atuando, nós vamos estar nas comunidades, nós vamos estar fazendo as visitas, nós não paramos, Guto, nós não paramos. 2026 vamos entrar mais acelerado, com mais isso, mais acelerado, e que esse acelerado, e que dessa forma acelerada, que a gente consiga trazer mais ganhos para a nossa cidade.
Ganhos para a população. Muito bem. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Hoje, então, recebemos o vereador Cláudio Leandro, primeiro vice-presidente da Casa Legislativa. A gente fica por aqui. Nosso próximo encontro está marcado para a próxima quarta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 18 horas. Rádio Nova Friburgo, a primeira da região serrana.
Em instantes. Notícias. Notícias. Com o Departamento de Jornalismo da Rádio Nova Friburgo FM.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo.
Setor produtivo critica a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano. A operação Overcream completou um ano e foi deflagrada com o objetivo de investigar fraudes de recursos públicos das emendas parlamentares e convênios para empresas e pessoas ligadas a prefeituras baianas. Já foram 9 fases desde então, além de bloqueio de bens de suspeitos e medidas cautelares como uso de tornozeleiras eletrônicas e outras. Porém, até agora, a Polícia Federal não concluiu um relatório parcial sequer sobre a operação, de acordo com as defesas dos acusados. Agentes da 147DP de São Francisco de Itabapuana prenderam um homem acusado de homicídio. Ele foi capturado escondido numa residência no Parque Pecuária, em Campos dos Goitacazes. A ação ocorreu após trabalho de monitoramento da unidade policial. O crime foi em abril deste ano e o homem estava desde então foragido. Ele não ofereceu resistência e foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra ele. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde ficará à disposição da justiça. A manutenção da taxa Selic, os juros básicos da economia em 15% ao ano, recebeu críticas do setor produtivo. Apesar da decisão ter sido amplamente esperada pelo mercado, entidades empresariais e sindicais veem na postura do Banco Central um entrave ao crescimento econômico num cenário de inflação em queda, desaceleração da economia e perda de fôlego do mercado de trabalho. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria avaliou que o Banco Central desconsiderou evidências robustas de que a economia já permitiria iniciar um ciclo de redução da Selic. O presidente da entidade, Ricardo Alban, afirmou que a manutenção dos juros é excessiva e prejudicial, intensificando a perda de ritmo da atividade, encarecendo o crédito e inibindo investimentos. A próxima edição do Repórter Friburguense você ouve às 3 da tarde. Na sequência, tem o Dimensão Total com Hernânio Guenin.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação. A melhor programação para toda a região. Vem aí, mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Está entrando no ar. Dimensão Total. Música, rádio, notícia, o repórter Eco, Eco da Notícia, esporte, arte e lazer, o programa de todos os friburguenses. Dimensão Total, produção e apresentação, Hernani Uguenin. Dimensão Total. Total, campo, cidade, o programa de todos os cantinhos. Não perca pela hora. Dimensão Total. Total.
Alô, alô, meus amigos, muito boa tarde, paz, saúde, amor, segurança e consciência tranquila para todo mundo. Alô, Daniel, alô, Gutenberg Soares, alô, General Barreto, aí em Recife, alô, Vini Gaxinha, alô, Eloá, alô, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Um abraço aí para o 99 Nota 10 rondando a cidade. Hoje, sexta-feira, você já sabe, né? É um dia que você aguarda com muito carinho, porque é dia de Roberto Carlos aquecendo corações.
Vista a roupa, meu bem, acredite em mim e no meu amor também. Vista a roupa, meu bem, vista a roupa, meu bem, isso está muito bom, mas temos que ir embora. Vista a roupa e vem, vista a roupa, meu bem, vista a roupa, meu bem. Você não se decide, isto assim não fica bem. Esta praia está boa, mas você me magoa, insistindo em ficar. Vista a roupa, meu bem, vista a roupa, meu bem, e vamos nos casar.
Dando uma de Mário Reis, vista a roupa, meu bem, não perca pela hora, 14 horas, 7 minutos. Tempestade polar na faixa de Gaza deixa pelo menos 11 mortos. Chuvas fortes provocaram desabamento de casas, inundaram dezenas de tendas utilizadas por pessoas deslocadas devido à ofensiva militar israelense. Tudo de ruim continua acontecendo na faixa de Gaza. Que pena. Dimensão total, campo cidade. Alô, alô, meu amigo Ronaldo, aí na Fogão e Companhia, que agora é bazar, bazar, Fogão e Companhia, de tudo para os eletricistas, também para os construtores. Visite o bazar Fogão e Companhia, que tem de tudo. Roberto Carlos, aquecendo corações.
Esquina, e a turma de outra rua se empolgou com a menina. Bibi meio sem jeito, sorriu alegremente, mas viu que os olhares eram bem diferentes. Um cara esquisito seu braço segurou, e um beijo dali mil atrevido roubou. Vinha o meu carro em doida disparada, com 7 cabeludos pra topar qualquer parada. Foi quando de repente a cena eu avistei, e o freio do carango bruscamente eu pisei. Sem mesmo abrir as portas e sem botar as mãos, pulamos todos 7 para entrar em ação. Brigamos muito tempo, rasgamos nossa roupa, fugimos da polícia que já tinha feito louca. Porém, maldita hora que eu fui olhar pra trás, a cena que eu vi não me esqueço nunca mais. Lili toda contente na esquina conversava com um cara esquisito que há pouco lhe beijava. Estava indiferente aquela confusão. Lili era bonita, mas não tinha coração. Então juramos todos 7 palavras de rapaz, que por garota alguma não brigamos nunca mais. Que por garota alguma não brigamos nunca mais. Que eu vi e não me esqueço nunca mais. Lili toda contente na esquina conversava